Pai querido que estás nos céus, teu povo está aqui, na tua presença, em busca de bênção, em busca de resposta às orações, em busca de cura física, porque o Senhor é o médico dos médicos, em busca de consolo e conforto espiritual, emocional, que o Senhor venha confortar os corações que estão com saudades dos familiares que estão longe no Brasil. Muitos estão aqui pedindo por trabalho, emprego, pelo sustento e pelo pão de cada dia. Nós todos estamos voltados para a fonte da dádiva, para a fonte de toda a graça. Tudo que existe de bom, Pai, vem do Senhor. Portanto, estamos olhando para o céu, esperando da tua mão, pródiga, bondosa, abençoada, mão que se abra e que derrame sobre nós o poder do Espírito Santo e que nos dê a resposta para todas as nossas necessidades reais. Derrama sobre nós o Espírito Santo e abre a nossa mente para entender a tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 7. O Evangelho de João capítulo 7 e os versos 37 em diante. E deixe aí aberta porque nós vamos ler muitos versos hoje nesta mesma página. Em João capítulo 7 e também o capítulo 8. Vamos iniciar então com os versos 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E agora o verso 45 e 46. E os guardas foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que não o prendestes? E agora o verso 46, responderam os guardas, nunca homem algum falou assim como este homem. Verso 50 a 53, Nicodemos era um deles. E o que de noite fora ter com Jesus, lhes disse, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Nós acabamos de ler o relato do último dia da grande festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é também conhecida como a festa da colheita. Era a última festa do ano judaico. Eram sete festas. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, festa das trombetas, festa da expiação, que era no dia 10 do sétimo mês, e então a última festa de sete dias, a festa dos tabernáculos, festa das colheitas, que durava do dia 15 ao dia 22 do sétimo mês, com o mês de Tisri. O mês de Tisri do calendário judaico corresponde ao mês de outubro do nosso calendário. Então diríamos que esta festa ia do dia 15 ao dia 22 de outubro do nosso calendário. E no último dia da festa, que era o principal dia, Jesus se colocou em pé no meio da multidão e falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim? Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Por certos líderes principais da nação e os sacerdotes, eles não gostaram do que Jesus falou. Que homem é este que está convidando o povo, venha a mim e beba da água da vida? Eles odiaram as palavras de Jesus. E eles ordenaram aos guardas do templo que fossem até Jesus e o prendessem. E quando aqueles guardas voltaram de mãos vazias, eles perguntaram, por que não o prendeste? E a resposta foi o que está no verso 46, nunca homem algum falou assim como este homem. Queridos, foi nesta ocasião em que eles estavam tramando a prisão e a morte de Jesus, que Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite, às escondidas, às escuras, foi ter uma entrevista pessoal com Jesus. Foi pela primeira vez que Nicodemos levantou a voz publicamente em defesa do Nazareno, o carpinteiro filósofo de Nazaré, Jesus. Ele se levantou e disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? E eles olharam assustados para Nicodemos, dizendo: és tu também da Galileia? Queridos, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a atração de Jesus já tinha alcançado Nicodemos. Naquela noite, a Bíblia diz aqui, o último verso do capítulo 7, verso 53, diz: e cada um foi para sua casa. Os sacerdotes foram para casa naquela noite com o gosto amargo da derrota. Falhou o plano. Não conseguiram prender o Messias. Não conseguiram prender Jesus. Eu imagino que eles passaram a noite tramando algo diferente, para que no dia seguinte conseguissem prendê-lo. Sim, queridos, enquanto eles tramavam a prisão de Jesus, naquela noite, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi para o Monte das Oliveiras, leia agora no capítulo 8 e o verso 1. Os sacerdotes foram para casa, mas o capítulo 8, verso 1 diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Quem tem casa, vai para casa. Quem não tem casa, vai para o monte. Jesus disse: as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por isso Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ali passou a noite em oração, porque ele sabia, já avisado pelo Espírito Santo, que o aguardava na manhã seguinte. O Espírito Santo já o avisara daquilo que iria suceder no dia seguinte, porque o Espírito Santo guiava Jesus. Ele era um homem controlado pelo Espírito Santo. No dia anterior, o plano satânico de prender Jesus falhara, mas agora Jesus seria colocado numa armadilha. Satanás planejou uma armadilha, como que um beco sem saída. Diriam que era um plano perfeito para prender em Jesus. Foi com este espírito de vingança que os líderes judeus, sacerdotes, se dirigiram para o templo. Muitos vão para o templo para louvar a Deus. Porém, alguns vão para o templo para tramar coisas, para criticar, com pensamentos de vingança. Qual é o seu espírito ao vir ao templo? Os sacerdotes foram ao templo com um plano, uma trama bem arquitetada, um beco sem saída. Hoje nós o prenderemos. Nós queremos conseguir a condenação de Jesus. E o Evangelho de João é o único evangelho que relata o que temos agora no capítulo 8. Nenhum dos outros evangelhos conta esta história. Mas o capítulo 8 de João, a partir do verso 3, nós lemos: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu convido vocês, queridos irmãos, a viajarem no tempo, retrocedendo a mente a 2000 anos atrás. Vamos nos misturar com aquela multidão que estava ali, junto com os acusadores, junto com os discípulos de Jesus. Vemos Jesus assentado, ensinando um grande grupo de fiéis seguidores que se reuniam ali ao redor dele. Repentinamente surge um grupo abrindo caminho entre os seguidores de Jesus. O rosto de Jesus se entristece e a dor se estampa nos seus olhos quando ele vê aquele grupo se aproximando. Os escribas e fariseus abrem caminho até chegarem bem perto de Jesus. No meio deles está uma mulher. Estava sendo arrastada por homens fortes cujos rostos são duros e inflexíveis. Puxam-na com força para frente. E ela se retorce e grita de dor por causa da maneira brutal com que lhe agarraram os braços. Com toda a força do seu desprezo, jogam aquela mulher que cai aos pés de Jesus. Aqueles homens então começam a vomitar acusações. Com vozes roucas de ódio, gritam os nomes mais baixos reservados a tais mulheres. Há vozes quentes como línguas consumidoras de uma fornalha. Outras vozes frias como se saíssem de corações congelados. A mulher está ali no chão, encolhida como que um monte de roupa, soluçando amargamente, tremendo de vergonha, apavorada ao ouvir as acusações. Sua cabeça está baixada, suas mãos cobrem o rosto, cobrem a face, o seu vestido está rasgado, está manchado pela poeira das ruas da cidade por onde foi arrastada. Os discípulos olham assustados para Jesus. O que ele vai fazer? Nos olhos de Jesus, os discípulos veem uma infinita tristeza. Uma infinita tristeza como que se o peso de todos os pecados do mundo, desde o princípio, quando foi criado o mundo, já estivessem sendo colocados sobre ele. Os olhos de Jesus observam todas as cenas, todos os rostos. Jesus vê o que aqueles homens estão tentando lhe esconder. Ele lê os pensamentos, as intenções, rostos duros que não têm piedade nem dó, olhares de convencimento e satisfação com que acariciam aquelas pedras que levantaram do chão. Cada mão carrega uma pedra e os dedos apalpam os cantos ásperos com satisfação maliciosa. A gritaria cessa quando o penetrante olhar de Jesus percorre o círculo indagadoramente, e então o olhar de Jesus pousa sobre cada um dos acusadores. Um só murmúrio, um só soluço se ouvia, o da mulher. Finalmente, uma pessoa do grupo grita com voz alta, dizendo, essa mulher foi apanhada em adultério. Jesus, então, tira os olhos dos homens e olha para aquela mulher estendida no chão, talvez em busca do homem que compartilhou a sua culpa. Mas ninguém está ali ao lado da mulher. Onde está o homem? A acusação foi de que ela foi apanhada em adultério, no próprio ato, adulterando. Mas deveria ter havido um homem no local? Ela não poderia ter adulterado sozinha? Onde está ele? Só acusavam a mulher. Ali não há nenhum homem compartilhando sua vergonha, sua culpa. Os discípulos notam que Jesus não olha agora para a mulher. Agora Jesus está olhando para os homens. Firmemente Jesus observa aqueles homens que tentam esconder as pedras que carregam nas mãos. Estão prontos. São juízes por si mesmos nomeados. Estão prontos para tirarem as pedras sobre aquela criatura indefesa. Jesus compreendeu tudo. Jesus compreendeu muito bem a trama daqueles homens. Eles não tinham mais ódio daquela mulher do que de Jesus. O verdadeiro desejo deles era tirarem as pedras em Jesus e não na mulher. Esse era o verdadeiro motivo. A mulher ali era somente um pretexto. Mas o inimigo verdadeiro era Jesus. Jesus, em sua imaginação, meu querido irmão, viu-se a si mesmo no lugar daquela mulher pecadora. Viu-se a si mesmo sendo apedrejado, odiado. Todos esses pensamentos passaram pela mente de Jesus como que num relâmpago, em segundos. Se Jesus não consentisse com o apedrejamento daquela mulher, ele estaria desrespeitando a lei de Moisés. Muito embora a lei de Moisés dissesse que ambas as partes deveriam ser apedrejadas, o homem e a mulher. Mas ali só estava a mulher. Se Jesus consentisse com o apedrejamento daquela mulher, ele entraria em contradição com a lei romana, com as autoridades romanas, pois somente a corte romana tinha o poder de julgar tais casos de vida e de morte. Era um beco sem saída. Se condenar a mulher, perderá o prestígio da multidão que o ama. Jesus sempre ensinava: sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Lucas capítulo 6, verso 36. Como poderia ele ensinar misericórdia e agora condenar a mulher? O círculo de homens barbados espera impacientemente a resposta. Qual será a sentença de Jesus? Justiça ou misericórdia? Era uma armadilha muito inteligente. Mas Jesus não se abala. Sabe que aos olhos dos fariseus, ele é o verdadeiro inimigo e não a mulher. Sendo que Jesus devia decidir a questão, ele assumiu em suas mãos o problema e levantou a questão do nível da lei humana para o nível da lei divina. E Jesus decidiu apelar para o tribunal da consciência. Sem falar nada, abaixou-se e vagarosamente começou a escrever na areia aos seus pés. Esta é a única vez que a Bíblia menciona que Jesus, durante a sua vida terrestre, escreveu alguma coisa. E ninguém sabe ao certo exatamente o que ele escreveu, mas ele escreveu. No livro desejado de todas as nações, é revelado que Jesus escreveu na areia uma lista dos pecados daqueles homens acusadores. Provavelmente Jesus olhou para um homem alto, cabelos grisalhos, olhos azuis, e escreveu no chão a palavra desonesto, espancador da esposa. E aquele homem, ao ler na terra escrito o seu pecado, sumiu no meio da multidão. Jesus olhou para cima os rostos dos homens curiosos e firmemente com olhos que não fraquejam, ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. João capítulo 8, verso 7. O olhar de Jesus descansa demoradamente sobre cada um dos acusadores. E então ele se abaixa novamente e continua a escrever na areia, letra após letra. Os homens barbados observam o dedo de Jesus para cima e para baixo, se movendo para cima e para baixo, escrevendo ali seus pecados. Não conseguem observar o dedo de Jesus sem tremer. E o grupo está ficando menor. Eles pensam no anjo que registra os acontecimentos, pensam no julgamento, Eles gritavam por julgamento, e agora o julgamento caiu sobre a cabeça deles. Olhando seus rostos, Jesus vê nos homens o que está no fundo do poço da memória e da consciência. Jesus vê seus corações, lê seus pensamentos, e seu dedo continua a escrever: idólatra, mentiroso, assassino, adúltero, espancador, desonesto nos impostos. Ouve-se nitidamente o ruído surdo de pedra após pedra caindo no chão. Já não existem muitos acusadores. Um a um rasteja como animais procurando as sombras, procurando sumir nas ruas movimentadas de Jerusalém. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Queridos, não existiriam prostitutas se não existissem prostitutos. Não existiriam prostitutas se não existissem homens imorais. Alguém deveria ter ficado ao lado daquela mulher na condenação, mas ela estava sozinha. Assim é a nossa sociedade, ainda hoje, não mudou. Em qualquer igreja, numa cerimônia de casamento, se a noiva não entrar de vestidos brancos, o tititi corre. Estão vendo? Ela não usou vestido branco. O homem pode entrar de terno preto, marrom, lilás, que cor quiser. Ninguém fala nada. Só cobram pureza e virgindade da mulher. Queridos, para Deus, a pureza de corpo e de alma, a castidade, a virgindade, é um padrão divino para os homens, para as mulheres. Mas pela graça de Jesus, mesmo quando nós caímos em pecado e não somos mais puros e castos, Deus pode novamente nos tornar puros e castos pela sua graça. Deus não baixa o seu padrão, meu querido irmão. Deus nos eleva ao padrão divino pela sua graça. Que tipo de sociedade é esta que exige pureza só da mulher? Deus perdoa, Deus santifica a mulher e o homem que caíram no pecado, e ele esquece o nosso passado e nos faz criaturas novas. Esta é a graça de Deus. A primeira lição que Jesus nos ensinou naquele dia foi que somente aqueles que nunca pecaram é que têm o direito de julgar. Li certo dia um pensamento que dizia: somente quem é perfeito pode criticar. E quem é perfeito nunca critica. Gostou? Somente quem é perfeito pode criticar. E quem é perfeito nunca critica. Nenhuma pedra foi atirada naquela mulher. Estão todas no chão, no mesmo lugar em que estavam antes. Foram largadas onde estavam. E a mulher está sozinha aos pés de Jesus. O silêncio é quebrado pelos soluços da mulher. Ela ainda não levantou a cabeça, do começo ao fim. Ela não levantou nem uma vez a cabeça. E agora Jesus olha para ela e não fala nada por uns minutos. Ficou em silêncio olhando para aquela mulher acusada. Então, com os olhos cheios de compreensão, diz docemente: mulher. Esse era um termo muito honroso. Ele chamou sua mãe, Virgem Maria, de mulher. Ele usa esse título honroso também para a mulher adúltera, dizendo: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? João capítulo 8, verso 10. E ela respondeu: ninguém, Senhor. Isso foi tudo que a mulher falou do começo ao fim. Ela não se defendeu, não se justificou do que fez, não acusou ninguém. Ficou ali no chão o tempo todo, de cabeça baixa, esperando sua sentença. E Jesus, olhando para ela, vendo sua face manchada de lágrimas e seus olhos vermelhos de chorar, também vê que aquelas lágrimas são lágrimas de arrependimento. E então Jesus falou: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, verso 11. Meus queridos, o que Jesus falou não é que absolvia a mulher. O que Jesus falou não era que aprovava a sua ação. Não. O que Jesus falou é que não a condenava, e sim perdoava. O perdão divino é algo que existe somente na religião de nosso Senhor Jesus. Só a Bíblia e só Jesus ensina o perdão. O perdão é um ato miraculoso que vem do céu, embebido no sangue de Jesus. Embebido na graça divina, o perdão divino é algo miraculoso que acontece não só da parte de Deus ao dar o perdão, mas acontece também dentro do pecador, porque regenera, o perdão vem embebido do poder do Espírito Santo e tem o poder de regenerar e restaurar a alma caída. Fazer desta alma caída uma nova criatura, isto se chama perdão. Quem aprecia, quem saboreia o perdão divino, se torna nova criatura. Muda o coração, muda o estilo de vida. O coração daquela mulher foi comovido pelo perdão de Jesus. E ela se jogou aos pés de Jesus, soluçando, cheia de gratidão. Mas agora as lágrimas são de alegria. Agora as lágrimas são de gratidão. Esta mulher, que foi erguida por Jesus Cristo desta posição caída, recebeu um milagre na vida dela. Se tornou uma discípula de Jesus. Passou a seguir a Jesus, por onde Jesus ia. Esteve junto à cruz de Jesus Cristo. Recebeu a visita de Jesus Cristo ao ele ressuscitar. Foi agraciada por Deus. E onde o evangelho de Deus é pregado, é contada também a história desta mulher. Jesus libertou esta mulher não de uma doença física, mas de uma doença espiritual que eu chamo, Jesus Cristo a libertou do demônio do adultério. Jesus Cristo a libertou do demônio do sexo promíscuo. Essa mulher se tornou uma nova criatura. Vai e não peques mais. Enquanto a mulher se distancia, Jesus sorri tristemente, como que prevendo que ele terá que pagar o preço daquele pecado na cruz. Nenhum perdão é dado sem um preço. E o preço, meu querido irmão, é o sangue de Jesus. E Jesus viu naquele pecado perdoado o preço que ele teria que pagar na cruz do Calvário. Ninguém sabe ao certo o nome daquela mulher. Porém, o livro Desejado de Todas as Nações, nas páginas 422 e 423, sugere que ela pode ser Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, aquela família que Jesus amava. Aquela mulher, com o coração transbordando de gratidão, quebrou um vaso de alabastro cheio de unguento, de nardo puro, em gratidão a Jesus Cristo pela sua libertação, e derramou sobre a cabeça de Jesus, e aquele óleo, aquele unguento de nardo puro desceu pela barba de Jesus, desceu pela vestimenta de Jesus até os pés. E aquela mulher foi feita uma nova criatura. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 17, nós lemos: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aquela mulher olhou nos olhos de Jesus e viu Deus pessoalmente. Quando você olha nos olhos de Jesus, você vê Deus pessoalmente. Porque Jesus é Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Aquela mulher foi acusada, foi achada culpada, foi julgada, mas não foi condenada, ela foi perdoada. Essa é a graça do perdão divino. Perdão que salva, perdão que restaura, perdão que alimenta, perdão que funciona no organismo humano como um antídoto contra o câncer, porque o pecado gera câncer, mas o perdão gera cura, restauração, saúde. Hoje também, meu querido irmão, Jesus está passando aqui por esses corredores, por esses bancos. Jesus está passando aqui, meu querido irmão, e você precisa olhar nos olhos de Jesus. E Jesus vai perguntar: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1 e o verso 7. Jesus não pergunta: de onde você veio? Jesus não está preocupado com o seu passado, sua origem. O que Jesus pergunta é: para onde você quer ir? E se você, olhando nos olhos de Jesus, disser: eu quero ir para o céu, eu quero ir para a Nova Jerusalém, Jesus dirá: então venha, siga-me. Eu guardarei os teus pés da queda e da perdição. Eu farei de você um discípulo meu, uma nova criatura. Vou lhe dar um novo coração e um poder, o poder do Espírito Santo que em você habitará e lhe dará poder para viver em comunhão comigo. Segure bem firme nas minhas mãos. Vamos caminhar juntos para o céu. Mas venha tal qual você está. Enquanto nós vamos cantar, meus queridos, o hino 278. É um convite de Jesus sendo feito a você, para que você venha tal qual você está. Que olhe nos olhos de Jesus e veja Deus pessoalmente. Que segure nas mãos de Jesus firmemente e caminhe com Jesus Cristo. E Ele vai nos introduzir no céu. Ele vai nos apresentar diante do Pai. Ele vai mostrar sua mão ferida dizendo: Pai, eu morri por ele. Ele é meu. Eu o resgatei. Eu estou trazendo para o céu, para vivermos eternamente juntos. Meu querido irmão, enquanto cantamos tal qual estou, eu venho a ti, Senhor. Se você quer olhar nos olhos de Jesus, segurar nas mãos de Jesus e receber o perdão de Jesus, venha aqui à frente. Venha aqui à frente e vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Tal qual estou, eu venho a ti. Número 278. Vamos cantar.
Envolverás, ó Salvador.
Pai, nos prostramos aos teus pés, como aquela mulher condenada, julgada, achada culpada, mas foi perdoada. Estamos aos teus pés não para justificar o que fizemos, não para acusar alguém pelo que fizemos. Estamos aos teus pés para clamar misericórdia, perdão, um perdão que já foi pago pelo sangue de Jesus. Nós não temos méritos, Pai amado, mas Jesus, teu Filho perfeito, tem méritos perfeitos. E nós estamos clamando pelo sangue de Jesus. E que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado confessado, Pai. Dá-nos o arrependimento, leva-nos à confissão e dá-nos o perdão e dá-nos o poder para viver uma vida nova. Tudo vem do Senhor, Pai. Tudo vem do Senhor. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas estamos ajoelhados na tua presença, com a mão estendida, pedindo misericórdia, Pai. O poder do Espírito Santo. Um novo coração. Novas oportunidades para uma vida nova. Derrama sobre nós a tua bênção. Estende a tua mão poderosa, tua mão grandiosa, sobre a cabeça de cada um aqui. E cada um sinta a tua mão pesando sobre a cabeça deles. Mão de Deus pesando sobre nossa cabeça, não em condenação, mas em misericórdia, em poder e em perdão. E que o Senhor nos levante, que o Senhor nos tire do pó e nos faça caminhar nas pegadas de Jesus, segurando firmemente nas mãos de Jesus, e que Jesus nos introduza no céu, na Nova Jerusalém. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome, querido Jesus, querido Espírito Santo, pela salvação que hoje veio a esta casa. Em nome de Jesus pedimos e oramos. Amém, Senhor.